Que bênção, graças a Deus. Eu queria te convidar para ficar de pé, para nós orarmos, preparar os nossos corações para a palavra de Deus. Deus tem algo hoje para cada um de nós, amém? Eu creio nisso, no mais íntimo do meu coração. Feche os seus olhos. Durante alguns segundos, eu queria que você dissesse a Deus a sua expectativa em relação a este momento. A Bíblia diz que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Há um propósito de Deus para a sua vida através da palavra dEle. E neste momento eu quero que você diga ao Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim nesta tarde. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer ao meu coração. Meu Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Tua palavra. A esta palavra que transforma, que corrige, que renova. Esta palavra que liberta, que restaura, Senhor. E nesse momento, ó Deus, enquanto nos preparamos para abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, e eu como Teu servo, a minha boca, nós pedimos que o Teu Espírito Santo em todo momento possa nos assistir. E de uma forma muito especial falar aos nossos corações. E nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, levar cativo cada sentimento, cada pensamento, a Tua palavra. E nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus, operar aqui, Senhor, segundo a Tua vontade, aquilo que está no Teu coração, declaramos já em nome de Jesus, este lugar estabelecido como casa de Deus, guardada pelo Senhor, lugar de influência do Teu Espírito Santo, onde cada coração, ó Deus, está aberto para receber aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, nós estamos ensaiando, mais forte, mais forte, mais forte, amém, amém, porque vem aí um povo muito animado. Quem é que disse para você sentar, mas está tão cansado assim? Estou brincando, pode sentar, pode sentar. Tem uns que já sabem quanto que a casa gasta, ficaram de pé, não é? Os outros mais prevenidos sentaram logo, sentaram logo. Está vindo uma gente animada e abençoada, porque tiveram neste fim de semana no Impacto, e o Impacto realmente é sobrenatural, e nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos, você vai sair daqui cheio. Se você já está cheio depois desse tempo de louvor, imagine depois da palavra, e imagine depois de recebermos os nossos irmãos que estiveram no Impacto, como vai estar o seu coração? Vai estar muito bom. Amém? Graças a Deus. Então, também um bem-vindo a todos que estão conosco online. E eu quero, então, compartilhar aquilo que está no meu coração. Sabe, meus queridos? Coração de pastor funciona da seguinte forma. A gente não tira as coisas do coração facilmente. É verdade. Um dia, eu ainda estava no seminário e estávamos a ter uma conversa, uma mesa redonda com alguns professores, e cada um de nós, como alunos, alguns anos atrás, não muitos anos assim, porque eu sou jovem, não é? Alguns anos atrás, e cada um fez uma pergunta, aliás, nós fizemos várias perguntas e vários assuntos vieram ali, e na altura eu era pastor de jovens, e eu lembro-me que coloquei uma questão àqueles professores ali na mesa. Eu disse, por que que eu estava quase que durante um tempo alargado falando sempre da mesma coisa? A Bíblia é tão rica, não é? De Gênesis a Apocalipse, tantos temas, este manual de Deus para a criação dele, que é você, que sou eu, há tantas coisas que nós podemos falar. E desde aquela altura eu já tinha essa dúvida, por que que eu estava sempre pregando, ensinando, sempre falando das mesmas coisas? E eu gostei muito da resposta de um dos professores meu. Ele disse assim, sabe, Fábio, só por esta pergunta tua eu percebo que tu és um pastor. Porque pastor, ele quer ter a certeza de que a ovelha comeu o alimento que ela precisa. O pastor, ele fica ali repetindo o alimento até ele ter um contender de Deus no coração dele, de que aquela mensagem que Deus plantou ali foi absorvida, entendida e está sendo praticada. E eu me consolei e entendi um pouco do meu perfil. Moral da história, Durante algum tempo, eu passo sempre falando quase que a mesma coisa, porque aquilo ferve no meu coração. Então, quem me ouviu recentemente vai conseguir construir um paralelo com algo que recentemente eu falei e que está no meu coração, que tem a ver com um dos maiores dilemas que nós temos nas nossas vidas, um dilema que é seu, que é meu, que nos incomoda, inclusive, que mexe conosco, que é o porquê que nós passamos por certas situações, o porquê que nós atravessamos certos problemas. Às vezes nós até pensamos que saímos na rifa, entende essa expressão? É bem tuga, não é? Saímos na rifa. Ou não, ou é zuca. É tuga, não é? É tuga. Às vezes, parece que eu saí na rifa. Parece que ninguém mais passa por isso que eu passo. E são situações que, às vezes, se perpetuam. O tempo vai passando e não muda. E gera cansaço, gera dor, gera lágrimas, gera frustrações, geram questões, questionamentos, perguntas. São dilemas que nós temos na nossa vida, na nossa caminhada, e que toca a todos nós, porque definitivamente nós não entendemos tudo o que acontece conosco. E quando dói, menos entendemos ainda. E quando olhamos para o céu e temos a convicção e a fé de que temos um Pai que nos ama tanto, que tem feito tantas promessas a nós, Ele tem sido tão bom para nós, nós olhamos para a história das nossas vidas e temos tanto para contar de coisas boas que Ele fez para conosco, mas em determinados momentos parece que este Pai, por alguma razão, está em silêncio. Em determinados momentos parece que, por alguma razão, esse Pai não está, desculpe minha sinceridade, posso? Parece que em alguns momentos esse Pai não está entendendo o que está nos nossos corações. E sabe, é muito difícil quando nós não apenas não temos o que nós desejamos. É muito difícil quando nós não temos o que nós precisamos. Porque não ter os nossos desejos satisfeitos, a maturidade leva-nos a dizer, ok, eu não sou o único que não tem tudo o que quer, não é? Alguém aqui tem tudo o que quer? Absolutamente que não. Então nós ficamos como que consolados, não é? Bem, eu não tenho tudo o que quero. Mas quando toca a necessidade, quando a resposta não vem daquilo que eu preciso, isso dói muito. É só a mim que dói? Não, eu sei que dói em você também. E eu sei que aqui hoje nós temos pessoas que estão atravessando esta situação. Elas não estão clamando por algo que elas desejam. Porque os nossos desejos, às vezes, com o perdão da sinceridade, podem até ser supérfluos, não é verdade? Às vezes nós podemos, por exemplo, alguém aqui deseja um Ferrari, a minha filha está cá, se ela tiver, ela vai levantar a mão de certeza. Ah, não, é o Porsche. Ela é simples, né? Minha filha é simples, ela deseja um Porsche. Aí, amém, se ela tiver um Porsche, ela vai dar um Ferrari para o pai, né? Porque o pai não pode dar o Porsche para ela. Então, tem que ser o contrário, não é? Então, deixe-me dizer para você, às vezes os nossos desejos são desejos que passamos sem a realização deles. Mas necessitar de algo e não ter essa necessidade suprida, dói. E passar por situações que aparentemente não fomos nós os agentes causadores dessas situações, também dói. Você olhar para a sua vida e você está a passar por um deserto, passar por um terreno pantanoso, por dificuldades, e você diz assim, sabe, com toda a minha honestidade, não fui eu com as minhas próprias mãos que plantei essa situação. E nós começamos a olhar à nossa volta e às vezes até conseguimos ver pessoas que são responsáveis por aquilo que nós estamos a passar. Isso tudo dói e vem questionamento sim, vem dúvida sim. O livro de Salmos, esse livro de louvor, de cânticos, está cheio. Davi foi um dos maiores escritores deste livro de cânticos, deste livro de louvor. E está cheio de coisas do coração, onde esses questionamentos vêm ao de cima. Não é? Deus, onde tu estás quando a aflição chega até mim? Senhor, não te apartes de mim, não te distancies de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, nós somos realmente propensos a questionar o porquê que as coisas não acontecem. E isso tem estado no meu coração, eu diria, talvez, nos últimos meses, de uma forma muito, muito, muito latente. Porque eu olho para a minha própria vida E graças a Deus, por isso está no meu coração, eu tenho conseguido perceber que em todas estas situações que eu não tenho resposta, em todas essas situações que eu não compreendo, que eu não entendo, e que ainda por cima ninguém consegue me responder de uma forma clara, em todas elas, e Deus tem me dado a graça, é um testemunho pessoal, de eu perceber que há um propósito dEle naquilo que eu estou a passar e que eu não tenho resposta. Há um propósito, e em algumas situações eu já vi o propósito, mas muitas outras eu não vi, mas eu quero aplicar o meu coração, e quero te convidar a aplicar o seu coração também a esta verdade. As coisas que você não entende, se você é de Deus, há um propósito nelas. Você tem um Pai que está nos céus, e Ele cuida de você, posso ouvir amém? A Bíblia diz que nem um cabelo cai da sua cabeça sem o consentimento dEle. Eu estou sempre repetindo isso, porque se nós não tivermos esta visão de Deus, nós estamos errados quanto à concepção de quem é o nosso Pai. Nós temos uma concepção errada da pessoa dEle. Sabe, o Senhor conhece todas as suas necessidades, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, e foram palavras dEle: por tudo dai graças, por tudo dai graças. Por que que eu vou dar graças numa situação, em algo que eu não entendo? O porquê que está a acontecer? Você vai dar graças porque está escrito que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que hoje está te prejudicando, acredite, vai cooperar para o seu bem, porque você tem um Deus que governa sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Diga amém, dê uma salva de palmas a Ele. Ele governa, Ele tem o governo nas suas mãos. Eu amo olhar para o livro de Gênesis e ver que Deus fez separação entre a parte das águas e a parte seca. E a Bíblia diz que até hoje, pela palavra dEle, há esta separação. Pela palavra dEle, a criação é sustentada. Um dia Ele disse: haja luz, e houve luz. Um dia Ele disse: haja separação entre o dia e a noite. E nós vivemos dia após dia, noite após noite, a separação entre o dia e a noite. Então, toda palavra proferida por Deus, ela persiste, ela permanece. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus não é. Então, toda palavra liberada sobre a sua vida permanece fiel, porque é fiel e justo aquele que prometeu. Amém? Amém, graças a Deus. Se é para aplaudir, aplaude, aplaude, aplaude. Diga amém, eu recebo isso no meu coração. Então, você tem dúvidas, você tem dilemas, você tem questões, eu também os tenho. Você não tem resposta para tudo, eu também não tenho, mas de uma coisa eu sei: aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E a sua palavra não volta, seja todo homem mentiroso, mas Deus não o é. E isso tem estado bem patente no meu coração. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, ou acompanhasse conosco, comigo, Provérbios capítulo 3, verso 11, só a primeira parte. Só a primeira parte. Sabe, eu tenho tanta convicção de que Deus está falando com algumas pessoas aqui, que eu vou pedir licença para fazer uma coisa. Eu vou encarar por alguns segundos algumas pessoas, tá bem? Eu vou, porque eu sei que Deus está falando com alguns de vocês que estão aqui. Eu sei que Deus está falando. Eu tenho certeza absoluta. Provérbios capítulo 3, verso 11. Como eu aprendo com essa parte, que eu vou chamar de parte A deste versículo bíblico. Diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Só vou ficar aí. Algumas traduções dizem assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Ah, como Deus revelou de uma forma tão especial para mim algo acerca desta palavra. Pessoas como eu, que nasceram, vou dizer o ano não, deixa de ser curioso, tá bem? Nasceram alguns anos atrás, não muitos. Pessoas como da nossa geração, que já tem algumas gerações já à frente ou atrás? À frente, algumas gerações à frente. Quando se fala em correção de pai e tudo, o que a gente lembra? Não é? Quem aqui já levou uma varinha assim? É? Só fizeram faltas as que não levou. Tô a brincar. Mas a nossa geração, quando se fala em correção, não rejeite. Pode deixar projetado, por favor? Obrigado. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, a correção do Senhor. Quando falamos nisso, e se nós continuássemos a ler, íamos até associar a paternidade, quando falamos disso, nós pensamos um bocadinho naqueles momentos assim que a roupa ficava quente, né, no lombo, não é? A gente começa a lembrar dessa situação. Esse pessoal mais novo não sabe o que é isso, sabe de nada, inocente, não é? Mas a gente lembra bem, não é? Sabe que nós estamos um pouquinho em desvantagem em relação a essas gerações novas que não... que a roupa não lhe chega ao pelo. Nós estamos um pouquinho em desvantagem. Eu vou explicar-lhe por quê. Porque quando se fala de correção, de disciplina, nós lembramos um pouquinho desse momento de ira, desse momento, com perdão da palavra, de brutalidade, não é? De algum exercício de força. Aí nós lemos um versículo como esse, nós podemos cair no erro, talvez, de pensar assim, quando Deus for me corrigir, Ele vai vir com toda a força dEle, Ele vai fazer igual a minha mãe, que era mestra, a minha mãe, drone que com comando voa para tudo quanto é lado, não é nada com as havaianas que a minha mãe tinha. Minha mãe é a maior condutora de drone da face da terra, eu nunca vi uma coisa, põe um drone na mão dela hoje, eu garanto que ela faz tudo e mais alguma coisa com o drone, porque ela pegava a havaiana, piu, se ela dissesse, vai pegar na ponta do nariz, pegava na ponta do nariz, não é? Então, deixe-me dizer uma coisa, nós somos levados a pensar que Deus vai fazer a mesma cara, o mesmo gesto, Ele vai me corrigir, eu tenho que aceitar, Ele vai vir com uma varinha verde, Ele vai vir ali com a havaiana drone dele, e Ele vai me pegar ali, e Ele vai ficar zangado e com razão, porque nós aprendemos também a dar razão aos nossos pais quando eles exerciam autoridade, e nós baixávamos, minha mãe dizia, se correr vai apanhar o dobro, achas que eu corria? Eu não era pai, eu não corria, minha irmã corria, me apanhava o dobro. Eu não corria. Estou falando assim que ele até pensa que apanhou muito. Uns dois tapinhas de nada. Minha mãe fazia mais barulho do que... As mães são assim, né? Elas fazem mais barulho que, graças a Deus, são bondosas. Mas pronto, vamos voltar lá. Então, pessoas como nós somos levados, às vezes, a achar que Deus vai corrigir dessa forma. Mas eu tive um encontro com essa palavra de uma forma tão especial, tão generoso da parte do Espírito Santo que falou comigo. Sabe, quando eu estava a orar e a meditar nesta palavra, me veio a imagem de um avião. Sabe que o avião, desde a hora em que ele descola, até a hora que ele aterra, ele passa por um processo de correção contínua. É verdade, o avião, nós que não percebemos de aviação, não sei se há algum piloto aqui, se vocês percebem mais que eu, mas eu não percebo nada, mas para mim, se eu entrasse no avião para pilotar, eu olhava assim, o Brasil está para aquele rumo, eu vou sempre em frente e vou chegar lá. A gente sabe que não é, vem os ventos, vem as tempestades, vem as correntes, vem aquelas coisas todas, até os pássaros que voam, né, que tem que desviar. Então, o avião, ele parece que ele vai em linha reta, não é? Mas não, ele vai sendo corrigido em toda a sua trajetória, de uma forma tão delicada, mas ele vai sendo corrigido. Quando eu estava orando, eu tive a imagem do avião. E o Espírito Santo contendeu comigo e disse, sabe, Fábio, quando eu te corrijo, eu estou alinhando a sua vida, a minha vontade, ao plano que eu tenho. E eu dei graças a Deus, eu falei, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor está tirando de fato de mim a ideia desse Deus que vem com uma vara para me corrigir, para eu entrar no lugar. Mas segura aí que tem mais coisas, está bem? Pega a visão. Então vamos lá. Então, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Então, se por um lado, essa disciplina, ela é uma correção, um alinhamento para eu chegar ao propósito, ao destino, ao lugar. Por que que então eu rejeito? Por duas razões. A primeira é talvez esse preconceito que nós temos de achar que Deus vai nos corrigir com uma vara verde porque dói mais e assim talvez a gente aprenda mais e melhor. E segundo, é porque esta correção e este alinhamento, por mais que não seja uma vara verde, não significa que ele não doa. Ele dói. E eu vou explicar por quê. Porque a correção de Deus, esse filho meu não rejeites a disciplina, ela não tem a ver com uma vara que é lhe encostado à roupa e que vai deixar marca para você aprender. Ela tem a ver com lugares onde você está, circunstâncias em que você está passando, ouça, tem a ver com muitas pessoas que estão aqui hoje, circunstâncias que você está passando, experiências que você está vivendo e que doem, mas que para Deus são oportunidades de correção, de disciplina e de alinhamento. Em outras palavras, Deus vai usar o lugar onde você está e o que você está passando neste lugar para que a sua trajetória seja corrigida. E isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque isso significa que eu vou chegar ao lugar que Ele preparou para mim. Por isso que a palavra diz: não rejeites. Pastor, mas eu estou num deserto. Esse deserto é o lugar da disciplina. Pastor, mas aparentemente eu nem fiz nada para merecer o deserto. Mas o lugar onde você está cria o ambiente adequado para Deus te colocar dentro da trajetória dEle. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. A palavra diz, o Senhor diz, não é maior o servo que o seu Senhor. Jesus diz, não é maior o servo que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E por que que você será perseguido? Paulo, pensa que é Paulo, depois vem dizer, me perdoe se não é Paulo. Pensa que é Paulo que depois vem dizer, olha, quando vocês forem perseguidos pelo Evangelho, deem graças a Deus, deem glória a Deus. E alguém diz, mas como? Por que que eu vou dar glória a Deus e graças a Deus no meio de uma perseguição? Porque a sua trajetória estará sendo corrigida. Está pondo ali uma disciplina em você para as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Eu ainda não estou consolado, que eu ainda preciso te levar a entender o âmago dessa mensagem. E para isso nós vamos a Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler alguns versos. Diz assim, Jeremias capítulo 18. Quem está entendendo, diga amém.
Amém.
Amém. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Hã? Não, 18:1, sim. Ele, para ganhar tempo, ele está perguntando um versículo. Já viram? É um, mas a mãozinha está lá embaixo. É um, Jeremias 18. Está ali. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Verso 2. Disponte e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Que Deus me ajude, Ele vai ajudar. Espírito Santo, me ajude a partilhar consigo o que esta mensagem tem a ver com esta correção, com esta trajetória, com essa correção de trajetória que Deus tem para as nossas vidas. Vamos falar aqui algumas coisas sobre essa palavra que nós lemos. É interessante que... Pode deixar projetado, por favor, o verso 1. É interessante que o capítulo... inicia assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, pode pôr o 2, por favor. Disponte e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Diz assim, toda a gente diz assim, vamos falar, quem é mineiro aqui? Onde é que estão os mineiros? Desapareceu, foi arrebatado? Ah, olha só, está cheirando a queijo, não está, pessoal? Diz assim, uai! Não é uai, olha só. Nós lemos ali, o verso 1 diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias. E o verso 2 diz assim, desponte, levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Nós temos aqui duas circunstâncias diferentes. Uma em que a palavra do Senhor vem a Jeremias, falando acerca de um projeto, de um propósito, de um desejo de Deus para a vida dele. Sabe de uma coisa? Você já ouviu muitas coisas acerca do propósito, do desejo e acerca das promessas que Deus tem para a sua vida. Já ouviu? Se nós dessemos oportunidade, se fosse possível, e fizéssemos aqui uma grande fila e dessemos um microfone para muitas, ou para todos vocês, arriscaria dizer, toda a gente ia dizer, Deus me prometeu, Deus falou, um dia eu senti que foi mesmo Deus que me disse, um dia eu tive certeza, o Senhor me prometeu, eu sei, Deus falou, Deus falou. Esse verso 1 fala disso, uma vontade do Senhor para com Jeremias. Olha, Jeremias, veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jeremias. E apresentou um plano. E esse plano é: desce à casa do oleiro. Quando, Jeremias, tu desceres à casa do oleiro, ali na casa do oleiro, não é a minha palavra que foi até você, você vai ouvir as minhas palavras, viver as minhas palavras, entender as minhas palavras. Pastor Fábio, o que isso significa? Eu vou te explicar. Primeiro, que eu acho muito interessante, que a Bíblia diz e nós lemos que ele tinha que se levantar e descer. É quando nós descemos, e não é para um lugar qualquer, é quando nós descemos para a casa do oleiro. E não é para fazer qualquer coisa na casa do oleiro. É quando nós descemos à casa do oleiro, e se nós formos vasos, nós formos partidos, é que nós vamos ouvir a palavra do Senhor e sermos corrigidos. Será que você está entendendo? Sabe que interessante? Durante muito tempo eu cantei aquela música, eu quero, eu não posso cantar muito tempo, muito aqui não, senão o louvor vai querer me contratar e eu não tenho tempo, tá bem? Eu quero ser, Senhor, amar, como um vaso, não foi o que vocês cantaram? A Lili estava a cantar vaso. A partir de hoje, Lili, você vai cantar como barro nas mãos do oleiro. E eu vou te explicar por quê, Lili. Sabe, Deus não trabalha com caco. Eu não vou mentir para você, eu chorei tanto quando eu estava diante dessa palavra que Deus pôs no meu coração, caco. Deus não trabalha com caco. Se você disser assim para mim, pastor, eu estou um caco, eu não vou dizer para você que esse é o ponto de partida de Deus para a sua vida e para fazer grandes coisas. Aí você diz assim, não, mas ele desceu à casa do oleiro, o vaso partiu-se e o Senhor diz, eu sou como aquele oleiro que vai pegar aquele vaso partido e vai fazer de novo. Mas deixa-me dizer, o vaso que se partiu já estava seco, já estava em uso. Quando ele se partiu, ele se tornou o quê? Barro moldável. Barro moldável. Não se tornou em caco. Caco é aquele estado em que nós estamos cansados, decepcionados, frustrados, reconhecemos a nossa situação, mas nada está acontecendo, que é o caso de alguns de nós aqui. E o ponto de partida de Deus não é o caco. Caco é vaso já formado, que se partiu, e não está íntegro, e perdeu a sua funcionalidade. Pai que já não consegue ser pai, mãe que não consegue ser mãe, filho que não consegue ser filho, profissional que já não consegue gerar recursos, empresa que já não dá lucro, vida que já não é vida. Isso é caco, isso não é ponto de partida. O que eu leio é que Jeremias desce à casa do oleiro e há um oleiro trabalhando num vaso que ainda está no seu estado de barro. E quando esse vaso que está sendo formado ali se deforma por alguma razão, a Bíblia, na nossa tradução, diz parte-se, ele volta a ser barro de novo. Isso me ensina que barro é feito de pó, de terra, de argila, matéria-prima solta ali. Então isso me ensina que todas as vezes que eu viro pó, eu estou em condições de ser regado, molhado já agora, a água tipifica o Espírito Santo de Deus, e ser moldado pelo Senhor para ser feito de novo. O que eu quero dizer com isso para você, meu querido irmão, minha querida irmã? É que quando na sua vida você tornar-se pó, dê graças a Deus, porque você virou matéria-prima para Deus te moldar e fazer algo novo de novo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu espero que você esteja a entender. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ser pó é muito melhor do que ser caco. Imagine você pegar cacos, pedaços de um vaso de cerâmica, de barro, um vaso de barro, e você ali molhando, tentando, só com cola Super Bonder, Araldite, sei lá o nome das colas aqui em Portugal, Super Bonder é lá em Minas Gerais, não é? Não é isso, né? Qual é o nome das colas aqui? UHU, sei lá, não sei, não é? Hã? Cola rápida? Super cola, não é? Imagina, fica aquela coisa feia, despropositada. O propósito de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é do pó fazer algo novo e glorioso. É difícil entender isso. É difícil compreender. Mas ao ouvir isso, dá vontade de dizer assim, Senhor, daqui 20 anos eu posso descer ao pó. Não. Dá vontade de dizer assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho oportunidade de me tornar pó e ser molhado pelo Espírito Santo de Deus e parar nas suas mãos e ser moldado. E é tão incrível que nós vamos lá no livro de Gênesis. E o que é que nós lemos lá no livro de Gênesis? Que nós fomos criados a partir do quê? Do pó. O Senhor pegou o pó, transformou em barro, moldou e soprou vida. Então, quando você estiver no pó, pastor, eu não estou no caco, eu estou no pó. Graças a Deus, porque algo glorioso vai sair daí. Sabe, Deus não é Deus de remendos, Deus é Deus de coisas novas. Deus não é Deus de reformas. Deus é Deus de ressurreição. Quando Nicodemos estava diante de Jesus, Jesus disse, necessário te é nascer de novo, para tu viveres na dimensão do que é o reino de Deus. O reino de Deus é novo nascimento. Deixa-me dizer o que Deus tem para você. A proposta de Deus para a sua vida não é nada mais, nada menos que um novo nascimento. Você ser uma outra pessoa. Sabe, sejamos sinceros, às vezes nós temos que olhar no espelho e dizer assim, meu Deus, essa carcaça que está aqui só nascendo de novo mesmo. Só virando outra pessoa mesmo, tem que nascer de novo. E aí alguém ouve um Nicodemos da vida. Nicodemos da vida. Ouve e diz. Olha, como é que é possível entrar no ventre da mãe? Hã? Não é? Como é que é possível? E você entende que não é pela vontade do homem nem da carne, mas pelo Espírito. Então, todas as vezes que você vai para o pó, você está vivendo uma oportunidade. Zaqueu, não é? Você tem uma oportunidade de nascer de novo. E pó fala de lutas, pó fala, sim, de dores, pó fala, sim, de começar de novo. Então, eu quero te dizer hoje, nessa tarde, que Deus está dizendo ao seu coração, não tenha problemas de estar no pó. Não tenha problemas de passar por situações. Porque elas serão oportunidades. Oportunidades para que algo glorioso nasça e aconteça na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Há um propósito nessa descida. Ninguém gosta de descer, né? Desce a casa do oleiro, desce. Ninguém gosta de descer, não é? Nós somos convidados a celebrar as subidas, não é? Ninguém gosta de descer, mas desce na casa do oleiro, porque há propósito na casa do oleiro, há propósito nessa descida. Sabe, Eclesiastes 7:8 diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor o fim. E essa deve ser o guião da sua vida. Todos os dias. Senhor, eu ainda não terminei. Diga lá, com sua mão direita levantada assim. Eu ainda não cheguei ao fim. Se você não chegou ao fim, eu quero que você saiba. Quero que você saiba. Que o fim, onde você ainda não chegou, ele é melhor que o princípio. Amém? Porque algo glorioso vai nascer daí. Por isso que eu li aquele versículo bíblico no início da mensagem. Não rejeites a correção, a disciplina do seu pai. Porque esse lugar do pó é um lugar de correção. de açoites? É disso que a gente está a falar? Não. Esse pó é lugar de trazer e alinhar para o projeto e o propósito inicial. E crente maduro sabe disso. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que este é o modus operandi. Vai ao pó para ser alinhado ao propósito, ao querer algo que é glorioso. Sabe, quando eu falo disso, eu lembro-me, por exemplo, de Maria. Quem é que concorda comigo que Maria desceu ao pó para gerar algo glorioso que foi o Filho de Deus encarnado? Você já parou para pensar no coração, nas expectativas, na vida desta jovem chamada Maria? Ela teve que entregar sonhos, projetos, teve que entregar até o bom nome dela. Ela desceu ao pó, e o que que gerou dessa descida ao pó? Como um barro na mão dos oleiros, eu vou te moldar, Maria, e tu serás bem-aventurada, porque desceste ao pó. O plano teu, Maria, era casar, ter os seus filhos, ser bem vista na sociedade, tudo vai correr bem, lindamente, Maria, esse é o plano, mas eu tenho algo maior para você, amém? E sabe, deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo está mandando dizer a algumas pessoas aqui: abre mão do seu plano a favor do plano de Deus, porque ele é muito maior que o seu, é muito mais nobre que o seu. Abra mão do seu plano a favor do plano de Deus. Bem-aventurado o homem e a mulher que entende, que pode dizer ao Senhor e que faz isso: Senhor, eu entrego todos os meus planos, toda a minha vida nas tuas mãos, faça a tua vontade em mim. Amém? Que bem-aventurada esta pessoa que se entrega nos caminhos do Senhor. Maria foi feita de novo. Maria tornou-se numa outra mulher, porque o plano de Deus se cumpriu na vida dela e começou no pó. E começou no pó. Porque o pó, tal como está lá em Gênesis, gera aquilo que está em Jeremias. Um vaso que é moldado pela mão do oleiro. Então não rejeite o pó. Não rejeite esta correção, esta disciplina. Quando a dúvida tocar no seu coração, lembre dessa mensagem. Diga: Senhor, eu não entendo, mas de uma coisa eu sei: o Senhor está alinhando a minha vida. Sabe, há pessoas que foram chamadas para propósitos grandes, e propósitos grandes requerem preços altos. O preço do propósito grande, ele é alto. Que bênção, meu querido irmão, minha querida irmã. E para nós terminarmos, eu quero que você acompanhe comigo. Tiago capítulo 1, verso 24. Não, verso 2 e 4, perdão. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Deixe, por favor, esse último verso. Eu quero que você repita essas três palavras comigo: perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Não é nada mais nem nada menos que aquilo que Deus espera da sua vida. Amém? Integridade fala de não estar em cacos, remendados. Integridade fala de estar no seu todo. E isso tudo começa na provação. E provação leva para o pó, sim. Quero convidar o grupo de louvor a subir. E quero que você fique de pé por alguns momentos. E quero que você feche os seus olhos. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer nesta tarde. Você está caco ou pó? se você estiver caco, eu quero te convidar a fazer a oração mais surreal que talvez você já tenha feito na sua vida. Eu quero te convidar a dizer: Senhor, mói esse caco para ele virar pó. E depois rega com a água do Espírito esse pó. E faz um vaso novo, Senhor. E faz um vaso novo. Você tem coragem de fazer esta oração? Você tem coragem de fazer esta oração? Porque esse vaso será algo glorioso que Deus vai fazer. Sabe, o caco, ele é como um rebelde que rejeita a correção e a disciplina. O caco, ele é como aquele que lamenta a sua condição, mas não aceita que pode piorar um bocado para que algo glorioso tenha lugar. Entregar a vida a Deus é isso. É dizer: Senhor, eu estou disposto a que não mais viva eu, mas que viva o Senhor. Isso é entregar a vida ao Senhor. E eu sinto no meu coração de... E você não vai ter vergonha, por favor, em nome de Jesus. Eu sinto no meu coração de chamar corajosos que se sentem cacos, mas que hoje vão dizer assim: Senhor, eu aceito tornar-me pó para pelas tuas mãos ser moldado segundo aquilo que o Senhor quer fazer de mim. Então, igreja de olhos fechados, eu quero chamar aqui à frente quem se sente como um caco, mas que mesmo se sentindo como um caco, vai dizer assim: eu quero chegar ao pó, Senhor, porque eu quero que algo glorioso, grandioso, nasça desse pó que vai ser formado e regado pelo teu Espírito. Se você se sente como um caco, saia do seu lugar imediatamente. Nós não temos muito tempo, as nossas decisões têm que ser rápidas. Eu sei que muita gente tem que vir aqui à frente. E vem dizer: Senhor, põe a tua mão nesta noite na minha vida, Senhor. E esse caco, esse vaso que está mal formado, colado, nesta tarde, nesta noite, Senhor, vai virar pó e vai ser transformado pelo Senhor em algo glorioso. E agora um segundo convite: aqueles que por alguma razão já aceitaram ser pó, estão no pó hoje, eu quero que você venha aqui à frente, porque nós vamos orar e você vai ser fortalecido nesse lugar em que você está. Você vai sair daqui dando graças a Deus por estar no pó. Se você se sente estar no pó, saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar, venha. Eu estou no pó, sim, Senhor. Eu estou no pó e eu sei que esse é o ponto de partida para coisas gloriosas, para coisas grandiosas. Amém. Amém, Espírito Santo de Deus. Você que está no seu lugar, envolva-se com o Espírito Santo agora. Você que está aqui à frente, diz ao Senhor, disponibilize-se ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Preciso de ti. Teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Escuta o meu clamor, mas misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu
porque todas as coisas que nos acontecem, Deus, o Senhor usa a nosso favor. Obrigado, Senhor, porque quando chegamos ao estado de pó, nós sabemos que este oleiro, ele dali rega, transforma em barro e molda, segundo a sua vontade. Senhor, abençoa este homem, esta mulher que nesta noite, Senhor, tem percebido que nas tuas mãos algo glorioso vai nascer dessa situação, algo grandioso, algo tremendo. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós temos percebido que o Senhor é um Deus que alinha, que corrige, que disciplina. Oh Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Põe a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, meu Deus, eu sei que tudo o que eu já passei, tudo o que eu estou a passar, nas tuas mãos, resultará em algo glorioso. Por isso hoje, eu ponho a minha vida nas mãos do Senhor, para que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos. Você pode sentar.